Participa conosco Antônio Edilson da Silva. Ele é gestor social há 20 anos. Nós vamos falar sobre o terceiro setor. Como é que a visibilidade do terceiro setor aqui no Brasil e também no mundo. Seja muito bem-vindo na programação. Bom dia.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Brits.
Acertei. Isso.
Quero dizer que é mais fácil você estar lá fora do que aqui dentro do estúdio.
É mesmo?
É, a gente está se acostumando, né?
Sinta-se
à vontade.
Muito bem recebido, sinta-se à vontade para o bate-papo aqui conosco.
Claro.
Brits, deixa eu te cumprimentar. Bom dia para você, mais um programa.
Pois é. Nós estávamos conversando com o Antônio, que às vezes tem uma coisa de Deus, um chamado de Deus, porque de repente ele deixa uma cidade aqui, a Florianópolis, que para mim, eu não conheço o mundo, eu conheço Florianópolis, uma cidade mais linda que eu conheço na minha vida, deixa tudo que tinha lá para fazer uma caminhada aqui, em Porto União, no Vitória, por mais que eu tenha uma filha morando aqui, mas deixa tudo lá para tocar o terceiro setor, que é o profeta Daniel. Que bacana isso, né, Antônio? Tem que ser alguma coisa de Deus no meio, né?
É verdade. Eu acho que é duas coisas, é missão, coração e entendendo ser um direcionamento, né? Porque você sair da linda Floripa, eu trabalhava especificamente mais em São José, que é ali
coladinho,
na Grande Florianópolis, né? Mas nós entendemos que o terceiro setor precisa, né, de pessoas que estejam em visão. Porque quando nós falamos em terceiro setor, na realidade, deixa eu contar um pouquinho de história.
Vamos lá.
Quando nós olhamos para o terceiro setor, tem alguns que ainda pensam que terceiro setor é a terceira importância. Que você fala em primeira importância, que seria o primeiro setor, que seria o governo, que seria o poder público. Aí depois você fala em segundo setor, que é o setor privado, que são as empresas, as indústrias, né? E terceiro setor parece que é nós, as instituições. E aí você fica... Se nós pensarmos que no Brasil nós sempre classificamos por primeiro, segundo e terceiro, a impressão que tem é que o terceiro setor é aquele mais esquecido, é aquele que não pode ser o primeiro, não pode ser o segundo, não pode ser o terceiro.
Isso. Que na realidade seria o mais importante.
É. Se você pensou que pensar, né? Que cuidar de vidas, porque se não tiver vidas, você não tem os autores.
Com, né? Certeza.
Então, você analisa. Hoje, o Brasil é um dos países, se não o melhor, mas é um dos países que tem as melhores leis para o terceiro setor.
É mesmo.
Isso é verdade. Uhum. Eu já milito há bastante tempo nessa área, já participei de vários conselhos, Conselho de Assistência Social, Conselho do Direito da Criança e Adolescente, né? Conselhos em todas as áreas, porque hoje o nosso país, em termos de lei, ele é dividido em conselhos e em setores. Então, em termos de lei, nós estamos bem. Nós hoje temos leis na área do idoso, temos leis na área da mulher, temos leis na área da criança, adolescente. Nós, os homens, que estamos um pouquinho na brisa. Nós estamos um pouquinho complicados. Eu sempre digo que até os 18 anos você é protegido pelo Estatuto do Adolescente.
Certo.
Depois, o homem mesmo, ele só começa a ser protegido novamente com 60 anos do Estatuto do Idoso. A mulher não, a mulher ainda tem o Estatuto da Mulher.
Sim.
Então nós temos que se cuidar, né? Os homens aí têm que se cuidar. Mas então, o terceiro setor, hoje no Brasil, ele é dividido, classificado assim, em alta complexidade, média complexidade e a básica. Isso se você pegar qualquer prefeitura, qualquer governo, seja a nível nacional, estadual e municipal, eles classificam assim hoje a assistência social. O que seria o nível 1? O nível 1 seria a básica. O que é básica? É aquilo que você faz na prevenção. Você faz para não deixar que o cidadão chegue ou no segundo ou principalmente no terceiro.
Uhum.
Então, quando você está na básica, você tem aí hoje uma rede grande de atendimento, tem os CRAS, tem os CAPS, né? Tem os atendimentos particulares, tem as ações que as igrejas fazem, que, enfim, as associações fazem. que é aquela prevenção. É a prevenção de droga, é a prevenção em você distribuir uma cesta básica, é a prevenção de você encaminhar alguém para um atendimento, é aquela prevenção de você fazer uma aula de jiu-jitsu, de judô, uma aula na área de esportes, né, uma área de dança, uma área de música. Ou seja, você atrai para você um certo determinado público, seja criança, adolescente, principalmente criança e adolescente, uhum, para que ele não vá para a marginalidade, a criminalidade. Então você atrai, então isso é a básica. Então isso é hoje uma necessidade muito grande, seja ela em qualquer cidade, em qualquer setor. O segundo setor, o segundo que você, a complexidade que se chama, é aquela complexidade onde a pessoa muitas vezes não consegue se autoajudar, precisa da assistência social, porém ela tem uma família que ainda lhe dá uma cobertura. Aí nós estamos falando da PAI, por exemplo, nós estamos falando de outras instituições, como, uhum, né, aqui a PADAF, outras instituições, né, que têm ainda aquelas pessoas que têm alguma situação especial, alguma necessidade. Então ela vai para esse local, passa um dia, você consegue dar também à família aquele apoio que precisa, a família precisa também de um fôlego, a família precisa ir trabalhar, a família precisa ganhar sua renda, e deixa esse querido lá onde ele está. Então isso nós chamamos de a complexidade média. E se nós partirmos para a complexidade alta, que a gente chama de alta complexidade, então são aquelas pessoas que já não têm mais esse abrigo, que já não têm mais esse amparo. Então eles não estão necessitando de quê? De um abrigo 24 horas. Então você tem os antigamente chamados de asilos, né? Hoje é ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idoso. Uhum. Você tem o que era antigamente chamado de orfanato. Hoje você tem, né, passou por Casa Lar, hoje é abrigo institucional, que são aqueles abrigos que recebem as crianças em situação de vulnerabilidade social. Crianças aí até 18 anos. Crianças que não podem mais, né, estar no convívio da família, ou que já não tem mais a família, precisam de um abrigo. E também tem aquelas pessoas em situação de rua, que precisam de um abrigo, de um direcionamento. Então você tem todo esse setor da alta complexidade. Então você vê bem que é bem pensado. Se você olhar o terceiro setor no Brasil, ele é bem pensado. Ele distribui as atividades para cada um. Então você pega os municípios, né, o federal e o estadual, você vai ver que eles têm essa classificação e eles acompanham essa classificação. O que? Outra coisa que acabou no Brasil, nós estamos falando um terceiro setor, sim, num nível, uhum, mais profissional.
Okay.
Acabou a caridade. Não existe mais a caridade pela caridade. Isso existe numa igreja, isso existe no centro, isso existe numa associação, num grupo de amigos.
É uma demanda isolada.
É uma demanda, uhum, isolada. Mas como políticas públicas na área da assistência social, então não existe mais a famosa caridade. Por que que eu digo isso? E, inclusive, a gente tem conversado bastante sobre isso. A caridade era você fazer por fazer. Uhum. Hoje não. Hoje você tem todo um profissionalismo em cima disso. Então, nos últimos anos, e principalmente de 2012 para cá, que as leis mudaram bastante, você tem todo um profissionalismo dentro da área do terceiro setor. Inclusive aqui, é uma deixa até para os estudantes, para aquelas pessoas que estão se formando em alguma área, como psicologia, assistência social, né? Outra coisa que nós estamos pensando muito no terceiro setor é pessoas que façam gestão. Porque a maioria do terceiro setor hoje, das instituições, são arrimos de família, não passam de pai para filho, são instituições que a boa vontade fizeram com que surgissem as instituições. E hoje, com o profissionalismo, isso está necessitando de pessoas que conheçam um pouco de gestão. Uhum. Eu mesmo, quando entrei no terceiro setor, eu achei que sabia de tudo.
E aí?
Eu era formado em administração, marketing e contabilidade, a nível técnico. E eu fui para o terceiro setor já com, assim, sentei na cadeira de administrador já com 40 anos. Eu sempre fui voluntário, desde os 17 anos. Quando eu sentei, eu achei, não, agora eu sei. Porque eu já dirigia a empresa, eu já fazia isso, fazia aquilo. Quando eu sentei, eu vi, peraí, eu sei alguma coisa. Então eu fui fazer gestão social. Fui aprender como aprender a dirigir, a fazer uma gestão, principalmente sem dinheiro. Então a gente trabalhou, né, aprender a fazer projeto, aprender a criar, aprender a trabalhar todo um grupo, conhecer essa política, né, da assistência social a nível governamental, uhum. a nível, né, de algo mais fundamentado, porque eu também, a gente faz com aquele amor, né? O amor quem faz é o voluntário. E aí é uma coisa que nós vamos falar depois. Eu queria que nós tivéssemos um capítulo só pelos voluntários. Então, quando a gente começa a olhar todo esse profissionalismo, a gente fica apavorado.
Uhum.
Por quê? De um lado, a gente fica super feliz. Eu já trabalhei sem assistência social na instituição e com assistência social. E quero dizer que é muito bom trabalhar com assistência social na instituição. Eu já trabalhei com pedagoga na instituição e já trabalhei sem pedagoga na instituição. E quero dizer que é muito bom trabalhar com pedagoga. E assim, é muito bom trabalhar com psicólogo, é muito bom trabalhar com fisioterapeutas, né? Enfim, tem tantas profissionais nessa área, inclusive na área de secretária, na área de gestão.
Para cada um ter seu direcionamento.
É, só o que que acontece? Onde tem dinheiro para e aí
pagar
tudo isso?
Entendeu? A gente já ia aproveitar.
Depois nós vamos ter um capítulo para isso, viu, Vanessa?
Fala sobre como é que acontece a contabilidade do terceiro setor, que é uma curiosidade.
Ele fala, eu já estou pensando no dinheiro, eu.
Sim.
Até porque você, como você paga particular, você paga de 5 a 7 mil para deixar a tua mãe ou teu pai numa casa dessas, com esse conforto que ele está colocando.
Isso.
Entendeu? É dinheiro para encardir 7 mil por mês.
Certo.
Quem de nós pode pagar isso, né? A não ser que se reúna 10 irmãos e lá me cada um. Certo?
Uhum.
Você poder manter o teu pai e tua mãe numa casa.
E que a pirâmide, que se você me permite, a pirâmide está invertida de acordo com o IBGE, não é mesmo, Brito?
Não tem mais, você não tem mais criança.
Hoje são menos. E são mais idosos e menos jovens.
E a partir de 2020, olha, vai ser pouco filho que vai nascer.
Exato.
Diz a pesquisa.
É um filho por casal.
É complicado, né,
Tony?
Olha, eu vivi os dois lados.
Uhum.
Né? Eu estou vindo, eu estou aqui na cidade, eu estou sentado na cadeira de administrador na ILPI, ali no Lar das Vozinhas, eu estou, vai fazer 60 dias.
Certo.
Então, mas eu tenho essa experiência com criança e adolescente.
Uhum.
Então, existe dois lados. Criança é vida, não é verdade? Criança é pula para cá, nós cuidamos de mais de 465 crianças lá na casa lá. E crianças correm, criança pula, criança avisa, criança fala, se machuca.
Coloca vitalidade.
Isso, a gente, né, eu ia às vezes ao banco, ia ao comércio, ia fazer alguma volta, ia às vezes nos órgãos da prefeitura, levava a criança junto comigo, né, levava um, dois para desaparecer um pouco. Quando a gente vem para um outro público, que é o público hoje, né, e eu diria, o pessoal chama de terceira idade.
Uhum.
Eu vou dizer que não é, que é a quarta idade. Porque, eu Brito, veja bem, terceira idade, qual é a terceira idade que nós chamamos? Terceira idade é aquele que ainda vai no jogo do bingo sozinho, é aquele que vai lá na festa das flores em Joinville,
vai
que vai na excursão, que vai dançar, que vai ali no baile da terceira idade. Que vai... Essa é a terceira idade. Você tem o seu idoso em casa, então você, bom, ele... Está ali com 50, 60...
Tem uma independência.
São independentes.
Uhum.
Né? Nós não. Nós trabalhamos, você falou ainda há pouco, nós trabalhamos com a quarta idade. Que é aquela vovó, aquele vovô, aquele idoso, que não consegue mais ir sozinho, que não consegue mais escovar o dente sozinho, ir no banheiro, se limpar sozinho, que não consegue mais sair, se locomover. Esse é o público que hoje, por exemplo, nós temos dentro do Lar das Vozinhas de Daniel.
Uhum.
E em outros, né, no Lar Nazaré também, em outros. Então, esse é um público que precisa muito mais do nosso amparo. E esse é aquele público que nós chamamos, né, da alta complexidade. Então, esse
que vai
é
mais
um
dinheiro ainda.
Sim.
Pois é.
Eu estou evitando entrar em dinheiro.
Não, não, uhum. eu falo
se
que
tu
eu
me provocar, eu vou dar um pouquinho de dinheiro. Mas assim, ó. Eu acho que primeiro a gente tem que fazer o bem. Exato. A gente tem que estar com essa disponibilidade, sair de casa.
E é uma disponibilidade. É. Toninho, deixa eu te perguntar. O Antônio aqui, Dilson da Silva, é conhecido já aqui no Vale do Iguaçu por Toninho. Até a gente vai tratar um informal aqui.
Antônio Edson.
Antônio
tem
Edson,
o I, mas
okay,
até o pai não falou se é I de importante ou I de ignorante.
Tá certo.
Mas é brincadeira. Mas é Antônio Edson.
Edson. Toninho, vamos lá, para a gente complementar aqui. Eu gostaria que você contasse como é que se deu o seu ingresso no terceiro setor. Há 20 anos, né, atuando nessa área, há 20 anos já dedicando o seu trabalho, como é que se deu esse ingresso?
É, como a gente vem de uma linha cristã, e você sabe que esse é um direcionamento bíblico, é um direcionamento, né, de amor ao próximo, né, de você fazer o bem ao próximo. Então, quando a gente já nasce, nossos pais sempre falam, olha, fazer o bem, ajudar as pessoas, Deus gosta disso, Deus abençoa, não é isso? Acho que todos nós, os ouvintes, têm essa visão e já ouviram falar isso. Uhum. Isso é mandamento bíblico, né? Que a gente deve amparar os órfãos, né? As viúvas, né? Então, se um dia, se alguém quiser, eu tenho vários textos bíblicos que nos orientam e nos mostram essa... E o próprio Jesus, que é o nosso mestre dos mestres, ele, em toda a sua vida, a única coisa que ele fez foi fazer o bem. Né? Então, desde cedo a gente entrou nessa área, mais na área do amor, na área da caridade, da boa vontade, né?
Desde pequeno.
Porque ela é desde pequeno. E só que a gente vai crescendo e vai tomando alguns rumos na vida. Mas eu sempre fui voluntário. Eu sempre gostei de ser voluntário dentro da instituição. Ou seja, criança, ou seja, idoso. Eu sempre financiei também, sempre tirei, porque não adianta você dizer que é e você não tinha real nenhum para ajudar. É. Então eu sempre contribuí. Então, eu tenho uma história de contribuição, né, na área social. E sempre captei recursos, sempre corri atrás. Com 40 anos de idade já, eu morava em Joinville, né, já tinha sido gerente em Curitiba e tinha uma loja em Joinville também, uma loja de móveis de cozinha. Eu fiz o vestibular e passei para a administração, uhum, que era com 40 anos, porque até então não tinha condição de estudar. Eu passei no vestibular e todo faceiro que eu ia cursar a administração.
Certo. Né?
Mas, como o Brito falou ainda há pouco, as missões da vida. Eu peguei... Essa coisa eu fico porque emocionado com as coisas.
Uhum.
O que aconteceu? Com 40 anos, eu fui convidado para ir administrar uma instituição em São José, né, que pertencia, uhum, à Igreja Batista de Barreiros, que também é uma instituição que precisava de um apoio na área administrativa. Né, o gestor que estava lá, o pastor Jonas, ele tinha muitas atividades, muitas tarefas, e ele ficou numa gangorra. Ou ele tocava a igreja, ou ele tocava a instituição. E por unanimidade pediram que ele tocasse a igreja e convidasse um gestor. E aí lembraram do meu nome, porque eu era voluntário lá também.
Uhum.
E aí eu, aquela coisa, vou, não vou. Resolvi deixar a faculdade de administração e com o conhecimento que eu tinha, fui para lá. Por isso que eu disse que eu sabia lá e achei que sabia alguma coisa. Isso fazem 16 anos atrás.
Uhum.
Então...
Foi a primeira experiência.
Assim, oficialmente sentado na cadeira de administrador, sim. Foi a primeira experiência. E aí nós chegamos lá e começamos a desenvolver um trabalho. E graças a Deus, depois de 16 anos, agora estamos saindo. Deixamos uma creche que pegamos com 40, agora deixamos com 92. Né? Construímos um ginásio de esporte, construímos algumas, talvez... Nos colocar aí uns 700, 800 metros quadrados de área.
Uhum.
Deixamos já um legado muito legal lá. Então, e aí agora nós viemos para cá para tentar, né? E com a graça de Deus, fazer um trabalho nesses dias aí.
E já nós vamos falar sobre a Associação Beneficente Profeta Daniel e também sobre o projeto Lar das Vozinhas de Daniel, que é a qual o Antônio hoje faz parte, é gestor destas duas entidades e já conta pra gente. Eu quero aproveitar antes do repórter CBN, que daqui a pouquinho chega com as informações do Brasil e do mundo, e perguntar a você, Toninho, se é tempo de esperança para o terceiro setor hoje. Você visualiza desta forma? Aqui sim, no Brasil, sim. Em especial?
Sim. Eu acho que nós hoje Como eu falei, as leis evoluíram, isso é legal, mas nós estamos precisando hoje de um olhar com um pouco mais de carinho para o terceiro setor. O terceiro setor ele não pode ser visto como o que sobrou dos outros setores e eu mando para o terceiro setor. Hoje, se você fizer, volto a dizer, a nível Brasil, né, mas seja aqui no nosso município de União da Vitória, Porto União e região, e também em outros municípios, eu acho que o menor orçamento da prefeitura é na área da assistencial. Então, e é uma área que precisa muito.
Que é uma demanda muito grande.
Então, se eu não entendesse, Vanessa, que é uma esperança para o terceiro setor, a gente... Porque quando eu digo esperança para o terceiro setor, eu estou dizendo que ainda há esperança para o nosso público-alvo. Aquela criança que não tem um apoio, né? Aquele adolescente que está passando por dificuldade hoje. Porque quando eu olho para um adolescente, ah, esse adolescente é dependente químico, né? Ou famoso drogado, como diz, coisa, eu não posso pensar que ali é o final da vida deles. Eu tenho que pensar
que
ali.
Tem que ter uma aposta.
Eu tenho que pensar que ali há uma esperança. Então eu tenho aqueles que trabalham nessa área, precisam e sabem disso também. Eu preciso pegar aquele adolescente e transformá-lo num grande homem. Quando eu olho, vamos pegar aqui o nosso lar das vozinhas lá, ou os outros lares de idosos, eu não trago, só eles estão sentadinhos, tudo esperando, como diz, desculpa a expressão, mas esperando a morte. Eu tenho que entender que enquanto eles estiverem sobre o nosso olhar, eles têm que ter o melhor momento da vida deles. É por isso que a gente trabalha. Então, o terceiro setor, e agora com o nosso presidente agora, e com a esposa dele também militando nessa área social, eu penso que nós vamos desenvolver um pouco mais. E eu acho que o que precisa hoje é as instituições se profissionalizarem um pouco mais, as instituições se unirem um pouco mais, porque hoje, eu até mencionei outro dia na Câmara de Vereadores sobre isso, nós precisamos criar, principalmente aqui na nossa região, o Fórum das Instituições Civis. Para que a gente possa olhar todo mundo para um lado só. E não cada um dando tiro para cada lado. Eu não vejo muito...
Fica muito desencontrado, não é mesmo?
Eu não sei, Vanessa. Eu não quero falar uma expressão para não... Talvez, até estou chegando agora, não precisa dizer, pô, chegou agora, já está falando isso. Mas eu não posso querer que uma instituição seja um legado da minha família. Uma instituição ela não pode ser administrada simplesmente porque é da minha família. Eu tenho que administrar uma instituição olhando para a necessidade do povo.
Certo.
A primeira coisa que eu fiz aqui em União da Vitória, isso quando estava pensando em vir para cá, isso eu acredito que foi lá final de junho, julho, foi... E com o presidente da instituição, o pastor Daniel, que é o presidente hoje, né, ali da Primeira Igreja Batista de União da Vitória, eu fui visitar a secretária da Assistência Social aqui do município de União da Vitória. E eu perguntei para ela, o que a senhora gostaria que nós fizéssemos? O que a senhora gostaria que o município, né, está precisando que nós, como instituição, como associação beneficente, fizéssemos? E entre muitas coisas que conversamos... aí depois talvez um capítulo sobre a associação, ela disse, olha, nós estamos precisando hoje de uma casa de passagem, uma casa daquelas pessoas que estão dormindo, não pessoas em situação de rua, é casa de passagem, pessoas que vêm de fora dos municípios aqui da Redondeza e trazem o seu querido para uma consulta médica ou mesmo se internando em hospital, nos hospitais.
Você estava nos falando exatamente sobre isso. Eu havia falado sobre tempo de esperança para o terceiro setor. Fiquei à vontade para concluir. Estava aqui repassando para a gente sobre as entidades a qual você atua hoje aqui na região, que é a Associação Beneficente Profeta Daniel e o Projeto Lar das Vozinhas de Daniel. Fique à vontade.
Ok, obrigado, Vanessa. Obrigado, Brites. Você falava em esperança, e realmente é isso que eu estava falando ainda há pouco. A esperança sempre tem que estar conosco. Inclusive, o ditado popular diz que a esperança é a última que morre. Então, nós penso que nunca vai acabar o terceiro setor, porque pode acabar o primeiro, o segundo, e nós somos os últimos a acabar. Né? Nós, como gestor social, nós sempre temos que estar com o olho aberto para a população. Não adianta, como eu falei, eu fui buscar na Secretaria da Ação Social aqui, o que eles precisavam. E quando eles me falaram que precisavam de uma casa de passagem, né, porque tinha pessoas dormindo nas emergências dos hospitais, tinha pessoas dormindo na rodoviária, mas não porque são situação de rua. São pessoas que não conseguem voltar para o seu local de origem porque já perdeu o ônibus, que veio trazer um ente querido aqui no hospital, veio trazer um ente querido, ou mesmo veio fazer compra, enfim, tem tantas situações. Então essa casa de passagem seria para a pessoa acolher pessoas durante a noite, para que no outro dia ela possa tomar um rumo, né, e se dirigir à sua residência. E aí, eu chegando na instituição, nós começamos a pensar sobre isso e nós praticamente, né, nós já abrimos a casa de passagem, inclusive vocês noticiaram também que no mês de julho, com aquele frio, nós começamos a casa de passagem aqui na Igreja Batista com o acolhimento do pessoal de situação de rua. Isso. Você lembra?
Isso. Nós, meu, né? Deus, aquilo foi rua na cidade.
Foi bastante comentado.
Nunca ninguém tinha visto isso na vida.
Isso. É. Aquilo ali já é fruto de uma visão do amor ao próximo, né? Então, isso, como nós não tínhamos a nossa casa pronta, nós recebemos ali na igreja e, enfim, todos nós sabemos bem o que aconteceu. Realmente foi uma satisfação, muito mais para nós, né? Também para os acolhidos e para a população que nos ajudaram.
Deixa eu só te colocar aqui, para quem está nos ouvindo, o terceiro setor seria, então, uma prática social?
Sim, na real, o terceiro setor, ele é dividido em várias áreas, ele é a prática social organizada. Porque quando você fala em ONG, né, organização não governamental, isso era várias pessoas falavam isso. Hoje nós temos que entender que essa ONG, ela é totalmente legalizada para poder ter algum acesso a algum recurso público. Então, como começavam antigamente as instituições, a maioria das instituições? Geralmente atrás de uma igreja, muitas vezes, seja ela de qualquer linha, né? Ali fazia um sopão, dava para as pessoas e ali começou a instituição. Só que, muitas vezes, começou a se agregar pessoas e essas pessoas começaram, muitas achando que eram funcionárias daquele local. E aí se criava um CNPJ. Uhum. E aquele CNPJ não era administrado. E depois de um tempo, aquele CNPJ já tinha uma dívida grande. E é onde muitas instituições quebraram e hoje com dívidas grandes. Eu sempre digo que tem instituição, se vender o patrimônio, não paga as dívidas que tem. Então, hoje nós precisamos, o terceiro setor precisa entender que ele precisa ser organizado. Uhum. O setor privado precisa entender que para o terceiro setor funcionar, ele precisa estar organizado e precisa do apoio do setor privado. Sim. E o primeiro setor, que nos cobra a profissionalização, ele não nos ajuda no sentido de manter um custo mais ou menos de acordo com o que é necessário. Porque, entrando um pouquinho nessa questão de custo agora, Vanessa, se tu me permite, eu falei ainda há pouco sobre os profissionais. Uhum. E todos nós profissionais, nós temos as nossas contas particulares, nós temos isso, temos aquilo, temos família, e precisamos ter o nosso rendimento.
E até nos bastidores o Brites questionava, até vou fazer a sua pergunta aqui no ar, como é que se sustenta o terceiro setor, não é, Brites?
Pois é.
O terceiro setor, ele se sustenta principalmente com fé. Desculpa a minha emoção, mas se você não tiver fé... Eu sempre digo, eu brigo ao Brites, que se nós não botarmos o pé, o mar não se abre. Então, o terceiro setor, primeiro ele se sustenta, nós entendemos que tudo vem de Deus. Então é a fé. Mas a fé, muitas vezes, não paga os salários. E nós precisamos pagar os salários dos funcionários. Então, nós precisamos de recursos. E dificilmente a gente consegue pagar os salários com os recursos oriundos de ofertas, de doações. Porque esse dinheiro de ofertas, de doações, às vezes de um bingo, de uma coisa ou outra, eles são muito pontuais, certo? Mas o salário ele é 12 meses, 13 meses com 13º, 14 meses com férias e assim por diante. E se não bastasse...
É toda a demanda de uma empresa.
Toda a demanda de uma empresa. Por exemplo, sobre nós... Tem, vamos supor, a nossa instituição, como qualquer outra, para mim receber um real do poder público, eu preciso gastar, no mínimo, por baixo, R$5.000. Por quê? Porque eu preciso dos alvarás. Aí vem um bombeiro, e com toda a razão, porque eu sou uma instituição, tenho um CNPJ, e eu preciso do alvará do bombeiro. Que antigamente o bombeiro ia lá, olhava se essa lâmpada de emergência estava acendendo, e dizia, não, ela está acendendo. Hoje ela não é mais assim. Hoje ela tem, eu tenho que contratar um engenheiro elétrico, um engenheiro elétrico cobra um valor para ir lá dar o laudo. Aí o gás, o bombeiro não vê mais se o gás está funcionando. Eu tenho que chamar um engenheiro mecânico que dá pressão no gás e vai pagar mais um laudo. Então só o laudo do bombeiro hoje, o bombeiro não cobra o alvará das instituições. Realmente, ele não cobra ali os 200, 300 reais. Nós somos isentos. Mas para tirar um alvará do bombeiro hoje, eu não gasto menos que R$2.000 com os laudos dos engenheiros. Salvo aqueles que nos conseguem, né, alguma benção de não nos cobrar. Mas que
não, não tem como firmar uma entidade ao próximo sem todos esses aparatos.
É que eu falei, o profissionalismo ele é muito bom. Uhum. Eu também gosto do profissional. Eu gosto de ser profissional nas minhas atitudes, na minha administração, naquilo que a gente faz. Tenho trabalhado isso ali no Lar das Vozinhas. Mas requer realmente recursos. Então, nós tentamos, com parceria com o poder público, né? Nós nos sustentamos com as ações que a instituição também tem que promover, que são aquelas ações de bingo, festas, eventos. Nós agora recentemente participamos da festa do Gaúcho, foi onde nós nos conhecemos.
Onde nós nos conhecemos.
Participamos da festa do Gaúcho com a barraquinha de todos os produtos, né? A barraca do doce, feito ali no Lar, Delícias do Lar. Então foi muito bacana, foi uma experiência nova para a nossa instituição e foi muito bacana. E nós nos sustentamos também com ações generosas dos nossos ouvintes, daquelas pessoas que querem fazer alguma ação. E aqui eu quero abrir um capítulo especificamente para prestação de contas. Hoje, Brito e Vanessa, nós não temos mais como gerir uma empresa sem uma prestação de contas públicas. E eu estou falando isso ao vivo para milhões de pessoas. Então, eu me comprometo como gestor a fazer todas as ações nossas, nós vamos fazer uma prestação de contas públicas. Porque...
Isso é importante.
A gente sabe. O pessoal diz, porque roubaram na instituição tal. Porque eu dava para a instituição tal e não dou mais porque eu vi roubar lá aquela história.
Toninho, este é o maior temor de vocês que atuam com o terceiro setor, que haja até uma banalização por parte da comunidade? Porque nós falamos ao início a respeito de diferir de caridade. Aí vem essa questão de pessoas que, de repente, utilizam de um nome para usufruto de outra questão. Esse é o maior temor de quem atua com o terceiro setor, que, de repente, Toninho compra um carro e as pessoas atrelem essa compra deste carro com o trabalho desenvolvido. Isso acontece? É o maior temor de vocês?
Ô, Vanessa, eu vou dizer para ti assim. Onde é que está a maldade? Onde é que está a desonestidade? Ela está no terceiro setor? Não, ela está no coração das pessoas. Então, existe jornalista que já fez algo errado? Existe. Uhum. Existe advogado que já fez algo errado? Existe. Existe político que já fez algo errado? Existe. Existe industrial, diretor de empresa, enfim, todas as áreas, vamos colocar aqui. Todo mundo já fez algo errado. Então, isso não é uma exclusividade do terceiro setor. Lógico que o terceiro setor, por receber doações públicas e de pessoas de boas vontades, ele tem realmente essa visibilidade negativa em alguns pontos. Você falou de comprar um carro e alguém... Eu mesmo, aconteceu isso comigo, como já aconteceu de, construiu aquela casa porque é com dinheiro público, com dinheiro que ganhou da instituição. Assim. Por isso que eu deito toda noite com a consciência tranquila. Então, eu sempre digo, minha maior... questionador é a minha consciência e o meu Deus que está vendo tudo. Então, a prestação pública, ela tem que ser realmente pública. Nós agora fizemos a festa, barraquinha ali do... Se você olhar no Facebook, está lá a prestação de pública. Nós fizemos a noite dos pastéis ali na igreja, foi feita a noite do pastel, deu 700 e poucos reais. Está lá no Facebook a prestação de conta. E amanhã depois, se eu fizer, como eu estou... Viu, pessoal, nós vamos fazer um boi no rolê, você nos ajude. Provavelmente o terceiro sábado de novembro.
Tá aí o
convite. Nós vamos aí, né? A CBN vai nos ajudar.
Tá certo. Toninho, deixa eu só aproveitar aqui, nós temos ouvinte participando.
Sim.
Só abrindo aqui para você, a gente vai comentando para a gente, é um bate-papo descontraído. O fim do telefone é o 27, diz: quantas idosas vocês estão cuidando na casa do profeta Daniel e quer saber sobre a equipe técnica, envolvendo aqui psicólogo, assistente social, enfermeiros, e já emenda, quais os dias em que podem se encontrar estes profissionais na associação? Então vamos fazer aqui um panorama, primeiramente, da Associação Profeta Daniel.
Tá, ok. Então vamos fazer. Conhecidamente, inclusive na próxima quinta-feira, dia 10, nós como instituto, como associação, nós vamos completar 18 anos. Uhum. Então, há 18 anos atrás, em 2001, né, dia 10 de outubro de 2001, foi criada a Associação Profeta Daniel. Quando nós chegamos aqui e nós começamos a conhecer a associação lá no mês de maio, e começamos a ver, entra aquele lado mais profissional. Eu, como profissional na área de marketing, né, na área, um pouquinho na área da administração, de contabilidade, né, e como gestor social, eu entendi que nós temos que ter uma comunicação mais direta com o nosso público. Então, quando se fala em associação profeta ou só profeta Daniel, você não diz diretamente o que o seu público é. E, ao mesmo tempo, o que a gente fez? A gente transformou a Associação Profeta Daniel num guarda-chuva. E debaixo desse guarda-chuva, ele vai ter os projetos sociais em várias áreas. Então, hoje nós temos um projeto de LPI, que é o Lar da Vozinha de Daniel. Uhum. Ele está debaixo desse guarda-chuva chamado Associação Beneficente Profeta Daniel. Nós já temos também debaixo desse guarda-chuva a Casa de Passagem. Nós ainda estamos definindo o nome, a Casa de Passagem. E já temos debaixo desse guarda-chuva um projeto de, aí na prevenção, aquilo que nós falamos no início, né, na básica, junto com a Prefeitura de União da Vitória, com criança e adolescente, nós estamos em duas áreas aqui no centro e no bairro, dando aula de judô para essas crianças. Então, nós temos já um grupo de crianças. Uhum. Isso vai... Ali, especificamente, na pergunta do ouvinte, da Associação do Lar das Vozinhas, hoje, nossa capacidade instalada é para 25 idosos, acima de 60 anos. Hoje, nós estamos com 22 idosas internas na instituição. Tem idosas ali, a mais nova tem 70 e poucos anos. Nós fizemos agora o aniversário da vó Guilhermina com 99 anos. A avó Carmen está com 95 anos. Tem pessoas ali, vozinhas, que é só feminino. Só feminino. Tem vozinhas ali que já estão conosco há 5, 6, 7 anos. O Brito me perguntava ainda há pouco, sobre começou realmente com dependência química. E ao longo do tempo, a dependência química foi abrindo outras instituições e a casa ficou ficando ociosa. E fechou um asilo, na época, aqui na região. E aí, a dona Tânia, com o grupo que estava na época administrando, e junto com a Secretaria da Ação Social, ela achou por bem acolher essas vozinhas do abrigo, junto com as dependentes que já estavam no final. E depois, então, aquilo que eu falei, nós não podemos sentar lá e achar que nós somos o melhor e fazer o que quiser e impor para a comunidade. É o contrário. A comunidade que tem que dizer, olha, eu estou precisando agora de um asilo, eu estou precisando de dependentes químicos, eu estou precisando disso. E a instituição vai se adaptando, porque nós queremos devolver a esperança, né, Vanessa? A esperança novamente para o povo.
E se porventura, quem está nos ouvindo neste momento, uma idosa, para ter esse ingresso, é importante a gente comentar, consegue fazer parte?
Eu até quero aproveitar, porque nós ali, nesses dois meses, eu escutei algumas frases que não me agradou, mas tem sentido. Tem por falta de conhecimento. O pessoal pergunta assim, vocês se chamam beneficentes, mas vocês ainda cobram das idosas. Uhum. Veja bem, o Brits falou isso com propriedade, ele inclusive me dá agora toda uma autoridade para falar, ele falou que realmente um idoso custa hoje em torno de mais de 5 mil reais, 6 mil reais, estou certo, Brits? Quem tem idoso em casa, ainda mais no quarto setor, como nós temos, totalmente dependente, muitas vezes, sabe disso. Hoje, nenhum idoso na instituição paga mais do que 4 mil reais. Só tem uma idosa que, por isso, há muito tempo, e a família paga 3 mil e pouco e ainda nos dá uma oferta para ajudar. Mas hoje, a maioria dos nossos idosos paga o salário mínimo. Então, nós somos uma instituição beneficente, sim. Porque se nós fôssemos uma instituição particular, geriátrica, aquelas coisas, nós estaríamos cobrando hoje em torno de 7 mil reais, tranquilo. Porque
é só se nós... fazer a conta, gente, Toninho, me permite. Você precisa de um cuidador no período da manhã, da tarde e da noite. 24 horas.
7 dias por semana.
Se você trabalha, tua mulher trabalha e você não quer, e não tem tempo de ficar com o teu pai, com a tua mãe, evidentemente você vai procurar recursos para cuidar deles.
Isso.
Exato.
E esse lugar é próprio para isso.
É próprio para
isso.
Porque
tem todos os especialistas. Padrinho, se me permite, quantos anos vai fazer essa Profeta Daniel?
18.
18. Eu quero render uma homenagem à Tânia Mengfort.
Sim, é verdade.
Porque foi uma mulher sonhadora, há 19 anos atrás, criando uma estrutura monstruosa.
Linda, época, fantástica, abençoada.
19 anos jogando a sua vida, porque ela podia, pela posse dela, ir para a Europa, para o mundo afora.
Isso.
Ela estava no Profeta Daniel. Junto com o esposo, que deu sempre apoio.
Seu Nego Forte.
Seu Nego Forte, né? Mas chega uma hora que você não tem mais limite. Você tem família. São 19 anos. E ainda bem que ela achou pessoas desse naipe do Toninho e da própria instituição que é a igreja para tocar uma coisa. Porque ela sabe que, meu Deus do céu, agora está em boas mãos também com eles.
Pode
porque
respirar
e a pessoa não quer largar. Se eu largar, eu vou fechar. Já tinha que ter fechado umas duas vezes. Ela não deixava fechar. Juntava os amigos, tal, e rifa daqui, e vamos fazer café lá no Obi e almoço, para tentar pagar isso. Então, essa homenagem é para você, Tânia, porque você merece, na realidade, isso. Mas pode ter certeza, Tânia, que o teu sonho vai ficar aqui para os próximos 500 anos, porque está em boas mãos. E isso tem que ser tocado realmente com profissionais lá do Toninho e da própria igreja, porque você tem suporte para manter uma coisa dessa. Eu, quando falo em dinheiro, porque eu sei que tem custo isso, meu Deus do céu. É só você levantar. Quanto custa o teu café, o teu pão, na tua casa, o teu almoço, a tua ajuda? Quanto custa isso? A gente não para para contar isso.
Para refletir.
Mas tudo tem custo ali, ó.
Eu posso emendar aqui, cobrir? Pode. Daí você já conclui aqui para a gente, porque o que se observa do terceiro setor é exatamente isso. Esse engajamento é de empresas que era esporádico há muito tempo lá atrás. Uhum. Aumentou exponencialmente a participação de empresas, por exemplo, com o terceiro setor, que é o que o Brito está comentando aqui. Hoje, às vezes, falando de empresas, a gente fala de comunidade de modo geral. Há participação mais exponencial dentro do terceiro setor?
Vanessa, deixa eu vou te responder, mas eu estou em falta com o ouvinte, que ele perguntou um item ali. Isso, vamos fazer um pouquinho de casa, vamos
por aí. Equipe.
Tá, da equipe. Hoje o Profeta lá, ao lado das vozinhas, nós temos uma assistente social, nós temos uma fisioterapeuta, nós temos uma enfermeira, nós temos uma técnica de enfermagem, nós temos cuidadoras, formadas em cuidadoras de idosos, nós temos o pessoal dos serviços gerais, nós temos uma cozinheira, nós temos uma coordenadora que está lá há 14 anos, a Dona Maria, vocês devem conhecer. Nós temos uma pessoa na área de manutenção, nós temos secretária, enfim, nós temos todos. Sim, nós temos hoje né? Eu administro hoje 16 funcionários direto. Sabe quanto nós gastamos de combustível? R$ 1.800 por mês. Inclusive, se tiver algum posto, algum empresário que pudesse nos ajudar. Por quê? Porque nós é lá no Trevo de Porto Vitória. Então, não tem ônibus para levar os funcionários para lá. E é um crime deixar o funcionário sair 8 horas da noite do plantão do dia inteiro e ainda ter que ir para a rua de carona, ou então nós levamos eles em casa, vamos buscar e outras atividades. Ô Brito, você falou na Dona Tânia. E eu disse para ela quando aqui cheguei, inclusive eu não sentei na cadeira do administrador sem antes ter um bom papo com a Dona Tânia. Uhum. Porque a história é viva,
um
coração fantástico. Né? E eu disse para ela, a senhora é a cara da associação. E aqui, só um esclarecimento. Hoje, a Associação Beneficente Profeta Daniel, ela é gerida por um conselho gestor. Isso já é uma visão moderna de administração. Esse conselho gestor, ele é formado ainda pelo presidente, que é obrigado, a estatutária, onde o presidente é o pastor Daniel, que é da Primeira Igreja Batista União da Vitória. Depois é a Dona Tânia, que é a vice-presidente. Então, nós compomos a diretoria que já existia, Dona Tânia, Dona Beatriz, Dona Leone, enfim, todo o pessoal, o seu Nego Forte, como o nosso presidente honra, e ainda compõe uma nova equipe, que esse conselho é formado hoje por 19 pessoas. Eu sou apenas um administrador, um gestor de tempo integral, trazido por eles, pelo conselho. Então, hoje eu não me mando sozinho. Eu não faço as coisas sozinho. Eu estou lá fazendo as coisas e prestando um relatório para o meu conselho, né, administrativo. E, então, quero dizer que toda a visão da Dona Tânia, né, desse legado que o Brito falou, isso é verdade e com certeza ela vai estar sempre, né, no coração da associação.
Me permite mais um adendo?
Vamos lá.
Eu quero, o Toninho, não sei se o Toninho sabe dessa história que está chegando agora. Esse profeta Daniel foi construído, gente, é graças ao salário do vice-prefeito Nego Forte.
É verdade.
Todo o dinheiro que ele ganhava como vice-prefeito em Vitória, centavo, sei lá, 7.027,28, tudo ia para uma conta do Profeta Daniel. O Nego, quando foi vice-prefeito de Vitória, ele nunca pegou uma moeda dos cofres públicos e doou toda para a construção do Profeta Daniel. Só para salientar, porque o homem político, homem público, às vezes ninguém... Eu tenho certeza que não sabe disso.
É verdade. Isso
eu
tá
não sabia disso,
cara, você não sabia,
não
né?
Sabia disso.
Então, só repito, todo o salário que o Nego Forte ganhava como vice-prefeito de Vitória, todo ele em moeda, foi depositado numa conta própria da Associação Profeta Daniel. Desculpe, Toninho, mas...
Mas é verdade.
Porque quando o político...
Eu já li isso. Né?
A gente mete o pau no político.
É verdade.
Agora, quando tem que elogiar. Foi uma atitude louvável um camarada fazer isso. Ele ganhava do povo, sim, mas ele devolveu com a construção do Profeta Daniel todo esse dinheiro público.
Bem pontuado, Brites.
Toninho. Lembra novamente a pergunta que você tinha feito?
Nós falamos aqui sobre a equipe
isso.
E nós falamos sobre exponencialmente a participação
das empresas. Sim, sim. Vanessa, realmente as empresas elas têm um valor muito grande dentro do terceiro setor.
Uhum.
Agora existe uma questão de você, que eu vou colocar aqui com muito cuidado. Quando você olha um Criança Esperança de uma Rede Globo, você se torna com muita visibilidade. E empresa vive muito também da sua imagem, do seu marketing, da sua visibilidade. Quando você vê que um banco X, o banco Y, que a empresa X vai lá e dá um cheque bonito, gordo, eu fico morrendo de ciúme. Mas ela tá aparecendo na frente das câmeras de uma empresa, né, de uma Rede Globo e para o mundo inteiro. Então, o marketing, na hora que ela está fazendo, é muito maior do que o valor que ela está ofertando. Não é isso?
Toninho, já você conclui. Nós vamos para o repórter CBN mais uma vez e voltamos com a conclusão sobre este assunto. Vamos lá. Aqui nos estúdios, nós contamos com a presença do gestor social, Antônio Edson da Silva. Está falando para a gente sobre a Associação Beneficente Profeta Daniel e o projeto Lar das Vozinhas de Daniel. Mais do que isso, estamos falando sobre o terceiro setor. Nós vamos falar do repórter CBN a respeito da participação de empresas. Se hoje há exponencialmente essa participação. E há, Toninho?
Sim, há. Não tanto como a gente gostaria. Mas assim, as empresas agora mesmo, aqui vai uma referência, eu posso citar aqui o nome da empresa?
Vamos lá.
A Pormard, ela
que
fez uma ação,
com o terceiro setor.
Fez agora uma gincana e nos ajudou lá, duas ações dos seus funcionários lá. Agora mesmo conseguimos com uma outra empresa, Somapar também, alguns itens para ajudar na divisão das casas. Mas nós precisamos de mais empresas, mais parceiros, sabe? Tem empresas que gostam que nós anunciamos quem esteja nos ajudando e tem empresas que preferem ficar no anonimato. E nós vamos respeitar a todos. Mas eu quero aproveitar esse momento para convidar a todos, inclusive você, Vanessa, e a todos lá espalhar. Eu sempre digo que é uma cachaça. Depois que você vai, você começa a sentir toda aquela emoção, o coração das vozinhas.
É um vício bom.
É um vício bom. É uma gostosa cachaça que você não deixa mais. E, com certeza, fazer o bem faz muito bem. Tenho certeza que todos aqueles que já foram lá, que talvez no passado, por algum motivo, deixaram de ir, eu vou pedir que retorne, você vai encontrar hoje uma administração dentro da casa. Nós hoje estamos ali diariamente dentro da casa. Vou falar aqui, mas nós hoje temos uma dívida que precisamos saldar, é uma dívida realmente um pouco alta. Nós estamos lutando contra essa dívida, né? Porque se você não consegue saldar as dívidas, você começa a atropelar outras coisas e aí você não tem outro meio a não ser até um fundo da casa. Mas nós temos a bênção que isso não vai acontecer. Então, que as pessoas nos telefones quiserem conversar mais, conhecer mais, né? Acesse o nosso Facebook. Né, Associação Beneficente Profeta Daniel. Acesse lá o Facebook e você vai conhecer todo um pouco mais da história. Inclusive, lá tem um videozinho. Ontem nós levamos as vozes, nós estamos na Semana do Idoso. E ontem nós levamos as vozes para andar a cavalo. O Rancho 2N abriu as suas portas para nós ontem à tarde. Então, senhoras que são cadeirantes, que há muito tempo não sabe o que é se locomover sem a cadeira de roda, ontem, em cima dos cavalos, elas andaram. E essa noite dormiram super felizes, entendeu? E outras vozinhas lá também. Então, se você ver o vídeo, você vai se emocionar.
Eu vou acessar aqui.
É, exatamente.
Toninho, então, tá no só para destacar aqui, a inspiração é o que te move.
É, é. Fazer o bem é o que move. O pessoal pergunta, Toninho, tu é um gestor social? Eu digo, não. Eu sou um servo, fazendo o que tem que ser feito. E em todas as, se você pegar cheio de frasezinhas no Facebook, em todos eles está dizendo isso, que se você ajudar o teu próximo, quem vai ser mais ajudado e quem vai ser mais feliz é você mesmo. Porque o próprio texto bíblico diz, né, que quanto mais você abençoa, quanto mais você faz o bem, isso retorna para você em dobro. Então, quando você faz isso... E aqui eu vou dizer uma outra coisa rapidinho, que eu sei que nós temos que encerrar. Se você quiser fazer o bem para o seu filho, que hoje aí está na faixa de 2, 3, 5 aninhos, 10 aninhos, 15 aninhos, leve ele nas instituições de assistência social. Hoje, eu sou o que sou, porque muitas vezes passei final de semana abraçando pessoas que tinham menos do que eu. Então, hoje eu tenho uma vida feliz, uma família feliz. Agora, muitas vezes hoje, o nosso adolescente, o nosso jovem, até mesmo muitos adultos, estão muito focados em tecnologia, focados em tantas coisas, e não sente mais, às vezes, o coração do outro. Então, se você levar o seu filho, né, inclusive no Face também, o colégio adventista foi lá cantar para as vozes.
Olha
e
só.
É muito emocionante ouvir lá as crianças abraçando
São
as vozes. E nós tivemos várias famílias dizendo, olha, meu filho chegou em casa uma outra pessoa.
Bacana.
Chegou em casa diferente. É porque realmente. Então, gente, ajude a gente a ajudar muita gente.
A sua CBN, emoção obrigado, muito, Vanessa. A sua emoção muito nos deu. Conta, Toninho, que se emocionou por vários momentos. Antônio da Silva, ele que é gestor social, obrigada pela gentileza da entrevista. Fica aqui o comprometimento de uma próxima entrevista conosco.
Fica.
Podemos agendar?
Fica. Uhum.
Eu vou te convidar de novo
tá
aqui.
Bom, querida.
Bom fim de semana para você.
Um abraço.
Obrigada
e ao
pela
público,
participação.
Venha nos visitar. Serão muito bem-vindos.
Saiu.